Pois é, Rudi, volto agora com o secretário da Assistência Social de Lagoa Vermelha e também da Habitação, o secretário Paulo Mantovani, para nós falarmos de alguns projetos sendo anunciados aí pela secretaria. Um deles voltado aos idosos e o outro voltado aos moradores de rua, pessoas em situação de rua. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rudi, aos ouvintes da tua Rádio Cacique. É sempre uma satisfação enorme a gente ocupar aqui o espaço da rádio para conversar com a comunidade de Lagoa Vermelha e poder também atualizar daquilo que a gente pensa, né, e daquilo que projetamos nesse ano de 2023 conseguir implantar junto à Secretaria de Assistência Social.
Esses dois projetos aqui que eu citei, do Centro de Acolhimento para Moradores de Rua e Centro de Convivência para Idosos, secretário, eles estão em que momento, né? Vamos falar primeiro até desse dos idosos aqui, já foi apresentado ao prefeito, está numa fase de discussão.
Exatamente, Ricardo. Nós tínhamos e temos, né, uma demanda bastante significativa de idosos que precisam de um acompanhamento de convivência, né? E não se trata apenas da disponibilização de atividades que poderiam ser oficinas, atividades semelhantes a essas, mas que eles precisam de um espaço de convivência, né? Principalmente idosos que poderiam passar o dia envolvidos num acolhimento de um centro de convivência e à noite retornar para sua família.
Seria uma espécie de uma creche para idosos?
Na prática, já se discutiu isso algumas vezes, né? A própria vereadora Marina Bussolotto, quando ocupou a Secretaria de Assistência Social, ela pontuava isso com bastante intensidade dessa necessidade, porque muitas famílias acabam procurando a secretaria e nos colocando a seguinte situação, Ricardo. Olha, eu até poderia ficar com o meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, ou enfim, com o idoso que está se tratando, poderia até ficar com ele em casa, o problema é que eu trabalho, se ele tivesse um lugar para passar o dia, a noite, o final de semana é tranquilo. E acaba que muitas vezes esse idoso acaba tendo que ser sendo encaminhado para uma casa de acolhimento. Então nós projetamos, a pedido do prefeito Gustavo, a ideia de um centro de convivência do idoso. Ele é diferente de um centro-dia, que é aquilo que o Ministério de Desenvolvimento Social trabalha para os idosos, ele tem uma diferença bastante significativa, mas ele seria um centro de convivência inicialmente para 16 idosos, onde eles passariam o dia, teriam os seus acompanhamentos, fariam as suas refeições, teriam as suas atividades e funcionaria semelhante a uma creche. Chegaria pela manhã, ficaria durante todo o dia e ao final do dia ele iria de volta para sua casa, para, enfim, a sua morada.
Esse é um projeto bem aguardado, né, pela população. Eu tenho certeza que a repercussão vai ser grande, porque muitas pessoas estão nessa situação, né, secretário, de às vezes não ter dinheiro para colocar numa instituição ou de contratar alguma pessoa para ficar junto do idoso. O que precisa para ele se tornar realidade?
Nesse momento, assim, nós apresentamos ao prefeito, ele está passando por uma análise orçamentária da Secretaria da Fazenda, né, onde existe um levantamento de custos, de quanto isso, qual seria a referência de valor necessário para a prefeitura fazer essa implementação. E nós estaremos visitando nessa semana, através da nossa equipe técnica, exemplos de centro de convivência, se eu não estou enganado, no município de Farroupilha e no município de Porto Alegre, para a gente também conhecer a realidade, aonde ele foi implantado, como ele funciona, quais são os pontos negativos, os pontos positivos e entender a adequação para a nossa realidade.
Quando a gente fala em orçamento, secretário, então fica um projeto para o ano que vem, se ele sair do papel, com o valor aprovado no passado já entra?
Já, embora ele não esteja no orçamento que foi aprovado, nesse momento existe uma fase em que precisa ver se financeiramente nós temos pernas para executar esse projeto, né? Então, embora ele não esteja no orçamento do ano de 2023, ele pode ser incluso pela administração municipal, porque lá já no orçamento nós já temos, né, gasto com pessoal, nós já temos gasto com alimentação, então seriam dali que sairiam os valores a serem dispostos para isso. Então, nós temos bastante confiança nisso, Ricardo, porque é um desejo que o prefeito Gustavo tem de fazer essa implementação e por isso que se se torna também pela demanda necessária, mas há muita vontade política que isso aconteça, e nós temos a convicção que dentro dessa projeção orçamentária nós vamos conseguir fazer essa inclusão. É um serviço que vai iniciar, Ricardo, e é importante a gente dizer, bastante lento no sentido de ser um projeto piloto, né? Inicia com 16 idosos e a partir disso nós vamos entendendo, vamos avaliando o funcionamento e à medida que existem condições financeiras, podemos avançar significativamente, porque realmente nós conhecemos a demanda e sabemos que ela é muito grande. O que é importante dizer à comunidade que nos escuta, Ricardo, é que não vai se tratar de um espaço para as pessoas passarem tempo. Haverá um critério social para o recebimento dos idosos, né? Então não é simplesmente aquele idoso que tem excelentes condições financeiras e quer ir lá passar o tempo. Não é
claro,
esse
é para um público
o objetivo.
Que precisa desse auxílio.
É o público que muitas vezes acaba tendo que ser acolhido por alguma instituição porque realmente a situação não é tão bacana. E hoje para o município, Ricardo, que é importante a gente compartilhar isso, quando o município precisa acolher um idoso, seja na sua unidade, que é o lar que a gente mantém, o lar até tem um custo bastante considerável de R$ 4.200 por idoso por mês, né? Mas quando há uma determinação judicial e precisam ser encaminhadas para casas de acolhimento, o menor valor pago para o município é R$ 5.000 mês por idoso. Então, toda vez que há um acolhimento, o valor que sai do caixa do município é muito grande, são mais de R$ 60.000 por ano por idoso, né? Então, por isso que a gente também vê isso como talvez uma forma de se ter um acolhimento durante o dia, mas que muitos idosos possam retornar para suas casas durante a noite.
Outro assunto à pauta é o Centro de Acolhimento para Moradores de Rua. Aqui em Lagoa Vermelha nós temos uma casa que fica, acho que é da Defesa Civil atualmente, né, secretário? Fica ali próximo do Compre Bem e já abrigou algumas pessoas, inclusive quando precisam, né, de uma moradia em face de um desastre, tem que sair da sua casa, lá é o lugar que é levado. Vai ser aproveitado esse mesmo espaço? Qual que é a ideia desse projeto?
Exatamente. Nós fizemos uma conversa com o prefeito Gustavo, com o Admilson, que também é o nosso coordenador da Defesa Civil, e à medida que o inverno se aproxima, a gente sempre recorda desse momento assim, da população de rua, mas também da população que está passando frio, né, Ricardo e ouvintes. E o que é importante a gente pontuar? Que nós estamos entendendo que isso tem crescido significativamente, a nossa população de rua, né, quem sai à noite acaba encontrando bastante pessoas, obviamente muitas delas não querem sair da sua situação, a gente precisa fazer um trabalho um pouco mais forte, acompanhando a nossa equipe técnica, mas nós vamos iniciar então a preparação e o nosso objetivo é de transformar em parceria com a Defesa Civil o abrigo, né? Junto do abrigo fazer o funcionamento numa central de acolhimento para a população de rua, porque hoje, infelizmente, quando a Defesa Civil ou a Secretaria, enfim, faz um acolhimento ali, a gente acaba não tendo um trabalho efetivo realizado com essas pessoas. E o que é o objetivo? A gente manter esse acolhimento, mas ter um acompanhamento técnico e de encaminhamento, para que a pessoa que esteja ali receba o acompanhamento que ele necessita, o acompanhamento especializado, mas que a gente possa tentar retirar ele dessa situação de rua. Nós já temos alguns exemplos, Ricardo, de algumas pessoas dentro da rede de proteção, né, que conseguiram ter a sua vida melhorada em face desse acompanhamento especializado. Então, Ricardo, também é outro projeto que a gente está nessa fase orçamentária, né, mas ali o custo, como se já se tem a estrutura e na mesma medida que se tem a estrutura, a gente já tem um pessoal ali envolvido, nós temos uma ampliação de serviço, uma ampliação de espaço que vai nos permitir trabalhar com a implantação de um centro de acolhimento.
Nos invernos passados, essa casa já esteve de portas abertas para receber esse público. Eu me lembro que foi feito até um chamamento na rádio, né, informado as pessoas que se conhecessem alguém que está passando frio, poderia ir para aquela casa para ficar. De fato, apareceu essa demanda, secretário, precisa de uma ampliação também?
Ricardo, até agora tem sido muito lento, né? Porque o frio ainda não chegou completamente, mas a expectativa é que se tenha um inverno mais uma vez forte, né? E precoce. E assim nós sabemos que haverá uma demanda significativa e pelo que já se observa, né? Pelo um volume tão significativo de moradores de rua, é que nós precisamos de uma estrutura melhor. E digo, né? Hoje a gente precisa, e que é o que nós queremos organizar lá, precisa ter uma cozinha, precisa ter um espaço para o café, precisa talvez ter um espaço de banho melhorado, né?
Hoje qual que é a capacidade lá, secretário?
Hoje assim, cara, nós temos dois espaços, né? Nós temos um espaço de cima, que são três dormitórios famílias, e esses espaços de cima, eles são colocados à disposição e a gente espera nunca precisar utilizar, seriam para eventuais incêndios em alguma residência, né? Um eventual granizo, que possa acolher famílias, né? Então eles são espaços maiores, espaços famílias que cabem até 7, 8 pessoas, né? Tem camas, enfim, beliches. E na parte de baixo, então, nós temos dormitórios que são
individuais.
Seriam, na verdade, coletivos, né? Uhum. Onde se consegue colocar, né, 7, 8 pessoas de forma junta. Hoje tem uma capacidade lá não toda ocupada, mas se quiséssemos colocar 20, 25 pessoas, seria possível. O que nos falta? Infraestrutura, né? Então nós temos um banheiro pequeno, nós temos um chuveiro que não é o ideal ainda, e é isso que a gente vai buscar ampliar a partir de agora. A
ampliação não é de leitos, então.
Não é de leitos, na verdade é de estrutura, né? Nós não temos uma cozinha comunitária, né? Embora tenhamos uma lavanderia, onde pode ser lavadas as roupas. Então são algumas coisas que a gente espera fazer essa ampliação de uma forma acelerada para poder ofertar esse espaço com mais dignidade para as pessoas que estão em situação de rua.
É claro que varia de mês a mês, mas a prefeitura conseguiu, a secretaria conseguiu ter uma média de quantos moradores de rua temos aqui em Lagoa Vermelha?
Varia bastante, Ricardo. Nós temos período agora recente, nós chegamos a bater um levantamento de 9 a 10 moradores, tem épocas que tem 3 ou 4, tem épocas que tem 16, 17, varia bastante. O que tem chamado a atenção é que o número, falar novembro, dezembro para cá, ele tem apenas crescido, não tem diminuído, e isso é um sinal que a gente precisa ficar alerta e ter um equipamento na mão para poder fazer esse acompanhamento.
Eles concordam em ser levados para esse tipo de lar, porque há também algumas tarefas, entre aspas, que eles têm que cumprir, entre elas a higiene, né? Tem que ter uma higiene para entrar na casa.
Ricardo,
essa vai ser uma barreira, secretário?
É uma barreira, não, essa da higiene não é a tão complexa. Eu admito a você que a mais complexa é de não poder utilizar álcool ou drogas no espaço, ou não pode chegar alcoolizado, nem drogado, né? Essa é a maior dificuldade que nós temos. Quanto à higiene, geralmente conversando, explicando, é um pouco mais fácil. A gente tem kits de roupa lá, porque a maioria deles não tem, tem sempre a mesma roupa, né? Então também facilita. Mas o nosso maior desafio, cara, é que nesse momento, então, nós temos essa dificuldade com as regras de convivência que ali estão postas, né? Tem que chegar até às 8 horas da noite, tem várias regras que foram postas e muito bem coordenadas pela Defesa Civil. Mas o que eu sempre faço essa meia-culpa, Ricardo, é que enquanto a gente não consegue implantar um atendimento especializado para eles, é um pouco mais difícil, né? A partir do momento que a gente busca estruturar agora, onde ter o trabalho de um assistente social, né, nessas abordagens, conversando, fazendo esse acompanhamento, vai se ter um resultado diferente. Hoje, querendo ou não, a gente retira a pessoa que está na rua, né, leva para passar uma noite lá, mas ele não tem qualquer estrutura e muito menos um acompanhamento, e é essa barreira que a gente quer vencer e a transformação que nós buscamos encaminhar.
É claro que o inverno já está quase aí, né, secretário? Sim. A ampliação, ela já vem nos próximos dias? O que precisa para acontecer?
Essa é uma demanda bastante urgente, né? Então nós estamos olhando a situação, né? E felizmente nós temos uma equipe de reformas dentro da secretaria que vai nos auxiliar nesse processo, né? E a gente vai fazer já de imediato a estruturação de uma cozinha, né? A gente tem alguns utensílios que a secretaria acabou recebendo, enfim, né? Vem de outros espaços, e vamos tentar fazer essa adequação dos banheiros para imediato fazer seguir com os acolhimentos, e depois para o futuro, à medida que se tem disponibilização de recursos, obviamente nós vamos ampliar a capacidade de leitos.
São dois programas bem aguardados, principalmente bem aguardados, né? Principalmente esse do Centro de Convivência dos Idosos. E aí, secretário, eu resgato também alguns outros projetos que o senhor anunciou aqui em fevereiro, logo que assumiu a secretaria, que são Lagoa Sem Fome, o Bolsa Trabalho e o Bolsa Empreendedor. Lagoa Sem Fome, com cesta básica e qualificação, foi prometido agora para metade de abril. Está saindo do papel já?
Está saindo do papel, nós já tivemos avanço bastante significativo e eu até vou aproveitar, Ricardo, para trazer para vocês uma informação em primeira mão. Nós conseguimos fazer um encaminhamento e já estamos na celebração da implantação do cartão de benefícios, né? Isso foi uma proposta que nós recebemos do Banco Banrisul, né? Apresentou o município de Lagoa Vermelha, nós submetemos isso à procuradoria e tivemos um parecer favorável para que pudéssemos fazer uma dispensa de licitação para contratar. Esse cartão, obviamente, para o município de Lagoa Vermelha, ele não tem custo algum, né? O município não gasta nada para implantação. E o que ele muda, né? Hoje nós temos uma distribuição de cestas básicas como benefício eventual, temos esse programa que é o Lagoa Sem Fome e temos o próprio Bolsa Trabalho saindo do papel, em que as pessoas iriam receber as cestas básicas e iriam ser beneficiadas. Com o cartão, isso muda de figura e nos permite fazer algo que, na minha opinião, é muito melhorado, Ricardo. Por exemplo, a partir do momento em que a pessoa vai receber o crédito mensal lá de, vamos dizer, hoje, se eu não me falha a memória, deve estar a cesta básica em R$180, que é o que o município paga, né? Porque o município faz uma licitação, ele adquire a cesta básica e ele encaminha as famílias que são beneficiárias. A partir do momento em que não se há necessidade de ter a cesta básica adquirida pelo município, mas sim o valor creditado nesse cartão de beneficiário, tem dois sentidos. Primeiro, você trabalha a autonomia das pessoas, né? Então, a pessoa que é beneficiária, ela vai ter um período de 30 dias para utilizar esse crédito. E aí ela observou que no mercado A tem promoção de azeite. Ela vai lá e compra, né? No mercado B tem promoção de massa. No
esse cartão, C, secretário, ele vai servir só para comprar alimento?
Só para comprar alimentos, né? O banco, através dessa oferta que nos é feita, ele faz um controle de alimentos que não podem ser comprados através desse cartão. Então tem uma lista de mercados que vai ser os gêneros alimentícios que estão dispostos, inclusive, na resolução do Conselho de Assistência Social. Então ela traz essa questão primeiro de autonomia da família, né? Dela fazer a gestão do seu dinheiro, de comprar em promoção e no segundo aspecto de girar o recurso dentro do município, né?
Sim. Essas pessoas, elas já foram selecionadas, secretário, já passam a receber não. O cartão, como é que funciona?
Ainda não, Ricardo. O que é importante? Essas pessoas serão selecionadas através dos editais dos programas e o cartão também estará à disposição dos benefícios eventuais. O que são os benefícios eventuais? Como a cesta básica solicitada no CRAS, né? Então a pessoa vai ter, quando a gente fazer essa alteração, né, que agora nós vamos celebrar esse contrato com o Banrisul, né, a partir do momento que isso ocorrer, então vai ser possível com que as famílias que passem a ser beneficiadas com os benefícios, olha, recebeu uma cesta básica do CRAS, ela vai receber o cartão benefício, que vai ser de propriedade dela, vai utilizar esse crédito e vai manter o cartão com ela. Vai guardar. Num outro momento que ela te receber um benefício, ela vai poder utilizar novamente.
Bom, aí já fica também um tempo que não estava previsto para acontecer tudo isso. Então não vai sair agora em abril, secretário. Não,
o início do programa, sim, Ricardo. O início do programa, porque o que a gente tem dentro dos programas? Agora, o primeiro momento para abril são as seleções, né? Em que existe um período de documentação, um período de averiguação e o programa ter o seu início, né? O que vai acontecer um pouco à frente e depois vão ser o início do recebimento daquilo que o programa destina.
Eu tenho pouco tempo aqui, secretário, mas só para a gente fechar. Lá em fevereiro, o senhor também falou no Bolsa Trabalho, que é um programa que prevê trabalho, qualificação e bolsa de R$500. A previsão era para que ele ocorresse em maio e o Bolsa Empreendedor, que daria um curso e também um kit relacionado ao curso para que as pessoas pudessem trabalhar depois por conta própria. Também foi prometido aí para metade de maio. Vai dar tempo também para o mês que vem?
Está no cronograma também. Vai acontecer.
Vai sair do papel.
Vai sair.
Obrigado, secretário, pela sua participação.
Obrigado, Ricardo. A você, os ouvintes, um excelente dia.
Conversamos nesta manhã com o secretário da Assistência Social e Habitação aqui de Lagoa Vermelha, secretário Paulo Mantovani. Eu volto com você, Rudi.